Boa noite aos colegas que fazem curso Imagens. O nosso trabalho de hoje traz alguns dos textos muito, muito bonitos, muito tocantes da Cecília Meirelles, compilados e publicados pela Global Editora, com o título de Janela Mágica. A Cecília Meirelles, ao longo desses textos, nos mostra muito da poesia de vida dela, muito da estrutura de pensamento dela, mas particularmente, e isso faz jus ao título Janela Mágica, ela nos mostra aberturas para os transcendentes. Aberturas, passagens, janelas, portas, para irmos além das nossas bases categoriais, para não ficarmos amarrados em armadilhas conceituais, existenciais, aos elementos de época, que são usualmente sazonais, problemas que cada geração enfrenta à sua maneira. Vamos diretamente agora ao texto da Cecília Meirelles. Não vou apresentá-la, acho que já é uma conhecida antiga de todos nós, né, a Cecília Meirelles. Não é que dispensa a apresentação, já está devidamente apresentada, né? Bem, o primeiro tema que ela vai trazer aqui, que eu assinalei, trata dos sonhos, dos nossos devaneios, das nossas buscas existenciais. Para a Cecília Meirelles, a maneira de cada um de nós poder trabalhar seus sonhos, suas buscas, aquilo que queremos para as nossas vidas, para ela, isso poderia ter uma conformação um pouco diferente daquilo que usualmente uma sociedade pragmática nos ensina a fazer e que aprendemos a fazer muitas vezes. Vamos então ver o que a Cecília Meirelles tem a dizer sobre isso. Escreve a autora: devemos poder preparar os nossos sonhos, como os artistas preparam as suas composições, com a matéria sutil da noite e da nossa alma. Devíamos poder construir essas pequenas obras-primas incomunicáveis que, ainda menos que a rosa, duram apenas um instante que vão sendo sonhadas e logo se apagam, sem outro vestígio que a nossa memória. Recapitulando então, devíamos poder preparar os nossos sonhos como os artistas preparam as suas composições. Por favor, parem e considerem. É assim que fazemos? Quando construímos nossos sonhos, ou colocamos tal qual uma locomotiva dentro de uma linha férrea, com planos, metas, elementos fortemente pragmáticos, de resultados. Ela está dizendo, não é assim não. Para ela, não é assim não. Ela nos diz que, na opinião dela, isso deveria ser feito mais pelo crivo de como os artistas fazem e menos nessa base industrial, como muitas e muitas vezes tem sido feito. Vamos caminhar um pouquinho mais. Como quem resolve uma viagem, escreveu Cecília Meirelles, devemos poder escolher essas excursões sem veículos, nem companhia, por mares, grutas, neves, montanhas, até pelos astros, onde moram desde sempre aqueles heróis, deuses de todas as mitologias e os fabulosos animais do zodíaco. Devíamos, à vontade, passear pelas margens do Paraíba, lá onde suas espumas crespas correm com o luar por entre as pedras, ao mesmo tempo cantando, chorando, ou habitar uma tarde prateada de Florença e ir sorrindo para cada estátua dos palácios e das ruas, como quem saúda muitas famílias de mármore. Ao contemplar nos Açores as hortênsias da altura de uma casa, lagos de duas cores, cestos de vime nascendo entre fontes, com águas frias de um lado e do outro quentes. Ao chegar a Ouro Preto e continuar a ouvir aquela menina que estuda piano há 200 anos, hesitante, invisível, enquanto o cavalo branco escolhe de olhos baixos o trevo de 4 folhas que ele vai comer. Quantos lugares, meu Deus, para essas excursões, lugares recordados ou apenas imaginados, campos orientais atravessados por nuvens de pavões, ruas amarelas de pó, amarelas de sol, onde os camelos de perfil, de gôndola, estacionam com seus carros. Avenidas cor-de-rosa por onde cavalinhos emplumados, de rosa na testa e colar no pescoço, conduzem leves e elegantes, coches policromos. Ela prossegue com o texto dela nos dizendo como deveríamos preparar nossos sonhos existenciais. Para efeito do que temos estudado, vamos fazer algumas pontuações aqui. Cecília Meirelles nos diz: vocês que estudam filosofia clínica, estou tomando-lhe todas as licenças poéticas aqui e acho que, como leitor da Cecília, ela não ficaria chateada comigo. É como se ela nos falasse: vocês, filósofos clínicos, que estão agora trabalhando elementos além das bases categoriais, além da sociedade dos homens, das regras, das medidas e balanças de suas épocas, vocês que consideram os horizontes neste curso de imagens, ela nos diz: vamos flexibilizar um pouco isso? Se vamos para além de tudo o que sabemos e conhecemos, não podemos então caminhar por essa maneira, mais à semelhança de artistas e menos à semelhança de cientistas? Cuidando tudo o que temos cuidado, claro, até aqui. Vejam as portas, vejam os caminhos, ok? Desses espaços. Na última semana de estudos, recomendei a vocês que utilizassem como um dos caminhos plausíveis e dentro do que sabemos, seguro e responsável também, o caminho da arte. É um deles, não é o único. Há outros tantos. Este é um que flexibiliza uma série de questões. Mais adiante, a Cecília nos fala sobre um dia na vida dela. Um dia que ela acorda cheia de desejos e ela começa a escrever esses desejos todos dela. Olhem o que ela faz. Ela diz assim, ó, que hoje ela queria isso, hoje ela queria aquilo, tal. Eu assinalei alguns trechos. Hoje, escreveu Cecília Meirelles, eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, etc. Hoje eu queria apenas ver uma flor se abrir, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento até a morte, muito breve, sem borboletas nem abelhas de permeio, uma existência total no seu mistério. E antes da flor? Eu não sei. E depois da flor? Eu não sei. Essa ignorância humana, esse silêncio do universo, a sabedoria. Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser, livremente, sem interesse próprio, confiantes, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano 2000, de terem emprego público, férias, abono de Natal, Montepio, prêmio da loteria, discurso à beira de túmulo, nome de placa de rua, busto no jardim. Hoje eu queria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho de cabras, no puro deserto amarelo, onde só reina o vento grandioso que leva tudo, que nem precisa nem de água, nem de areia, nem de flor, nem de pedra, nem de gente. O vento solitário que vai para longe de mãos vazias. Hoje eu queria ser esse vento. O que fez ela? Pegou transversalidades de todos os quadrantes. E aliás, que bela imagem do vento para essas transversalidades. Viram como ela navega? Vai embora pelas transversalidades. Há duas edições de Semanas de Estudos, iniciei e terminei os trabalhos dizendo: o caminho, neste momento, um deles, muito promissor, muito próximo para acessarmos ambientações sinonímicas, é por transversalidades. Elas fazem ultrapassar nossas bases lógicas, elas fazem ultrapassar nossas restrições, fazem ultrapassar uma série de elementos que funcionam como freios, e nem preciso mencionar as responsabilidades em torno disso, né? São muito grandes, são muito importantes. A Cecília nos mostra como, via transversalidades, podemos facilmente encontrar esses horizontes. Vou fazer uma primeira parada aqui para as considerações dos senhores, reflexões, e depois seguimos a partir de onde paramos. Prosseguimos nossos trabalhos a partir das observações dos senhores, algumas observações importantes, por exemplo, entre tudo que ela coloca, algumas coisas notoriamente não pertencem a elementos de transversalidades, não é? E alguns até teríamos dificuldade de saber se são ou não, como recordar, por exemplo. Recordar pode ser um elemento desses, mas teríamos que fazer enraizamentos, entre outras coisas. Uma questão importante entre tudo que estamos vendo diz respeito ao fato de o que acontece com pessoas como Cecília Meirelles, que tem uma grande fluência e facilidade de acessar estados que vão além das bases categoriais, por que não tomam esses espaços e os utilizam, por exemplo, como se fosse um elemento clínico, como se fosse um elemento producente para suas vidas, para vidas de outras pessoas? Existem várias respostas para isso, desde para que a pessoa está utilizando esses movimentos. Não é como ela está utilizando, se ela sabe de fato o que está fazendo, como ela entende tudo isso. Algumas pessoas, quando fazem isso via pintura, fazem uma linda tela, elas acham que elas estão fazendo algo que se chama arte, que isso é dentro de um contexto maior que se chama realidade. Aquilo é uma pequena licença que a pessoa está tomando ali dentro da realidade, com uma acepção menor dentre todas as coisas. Tudo bem fracionado, tudo bem colocado num tubo de saio, assim a pessoa vivencia esses elementos. Há pessoas que, no entanto, vão muito além disso e constroem elementos gigantescos e importantes para suas vidas, com consequências importantes, mas fazem isso de uma maneira que, do ponto de vista de uma clínica, seria pouco indicado ou não indicado, dados os riscos, dados os fatores nocivos que isso pode acarretar, por vezes. Não é? Então, a prudência aqui é um elemento muito importante, como sempre, não é? É o que a gente tem visto. Nesse exemplo que vem agora, algumas páginas depois, a Cecília Meirelles vai fazer aqueles famosos câmbios existenciais, que nós já vimos em várias aulas aqui do curso. Ela vai trazer para um elemento do cotidiano dela essas frações, essas composições e tudo considerado a partir de um aqui. Quer dizer, não precisa olhar para as estrelas, para o céu, o hiperurânio, para chegar a qualquer elemento transcendente. Ela torna o transcendente aquilo que é mundano, aquilo que está aqui. Observem como ela faz isso. É uma das maneiras, existem muitas. Bem, ela está falando sobre o Natal. Então, ela diz assim: esperávamos. Ela se reporta aqui a como era quando ela era jovem, criança. Esperávamos por estes últimos dias do ano, combinando sonhos de novas alegrias alimentadas pelas lembranças dos anos anteriores. A vida estava assim pautada na Terra sobre exemplos de coisas celestes. Essa mistura do humano com o divino trazia-nos como num estado de levitação, e mesmo em redor de nós, tudo era ascensão de anjos, de santos, uma aparição deslumbrada de magos e um acordar sobrenatural de pastores. Falávamos de tudo isso com uma surpreendente naturalidade. Conhecíamos a linguagem dos sinos, cujas mensagens pareciam, na verdade, descer do céu para nossa inocência feliz, luminosa. Enfim, éramos felizes porque um menino, ao mesmo tempo, ela colocou aqui menino com letra maiúscula, porque um menino, ao mesmo tempo parecido com todas as crianças e diferente de todas elas, nascera um dia num lugar muito longe, e era uma alegria festejar-lhe o aniversário, não só por ser assim como um irmãozinho de todos nós, mas porque sua bondade era uma esperança para os nossos pequenos corações, já assustados, tímidos, secretamente desejosos de felicidade. Lindo, lindo texto, hein? Lindo texto da Clarice Cecília Meirelles. Ela, nesse texto, faz esse amálgama. Vejam com que naturalidade, não é? Ela faz isso. Parece que está conversando conosco, uma xícara de chá, de café, um cálice de vinho, e estamos ali conversando, e ela fazendo as reminiscências e, ao mesmo tempo, fazendo essa alquimia acontecer, essa composição belíssima. Olhem com que facilidade um mestre das artes faz isso de maneira tão, tão tranquila, tão plácida. Ela faz assim na literatura, alguns fazem assim na vida, alguns fazem assim nos seus sonhos, alguns fazem assim quando vão ao cinema ver um filme, alguns fazem assim quando ouvem uma linda música, alguns fazem assim quando vão caminhar, alguns fazem assim nunca, alguns fazem assim muitas vezes, alguns de maneira producente, outros de outras formas. Estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo. Estes exemplos mostram a facilidade com que alguns conseguem. Olhem como ela mescla divino, transcendente com o cotidiano, tornando tudo tão familiar. Ao fazer essas composições, o número de elementos, nutrientes, elementos medicamentosos que ultrapassam de áreas, de mundos, é muito grande. Muito grande. Num futuro bem próximo e que já começa a mostrar suas primeiras pétalas nos nossos dias, é muito provável que uma parte substancial da vida se torne assim, desta maneira. Não é? Já temos esses recursos muito grandes. Vocês viram na aula que tivemos em Filósofos e a Filosofia Clínica, trabalhamos este filósofo Pierre Lévy, o que ele coloca sobre esses elementos, né? Para ele, essa distinção entre o que é real e o que é virtual começa a perder rapidamente o sentido. Em alguns casos já não tem sentido algum, Antigamente nós fazíamos toda a distinção do mundo entre uma coisa e outra, mas rapidamente isso começa a se desfazer e ganha outras acepções. Para além disso, nós aprenderemos cada vez mais depressa e com importância e sensibilidade cada vez maior, elementos que também irão muito além desses fatores. Vou desligar o gravador para que vocês possam fazer considerações sobre mais esse trecho que acabamos de ver. Prosseguindo o nosso trabalho, vamos agora ver uma das partes muito lindas desse livro. Olhem o que faz a Cecília Meirelles nos convidando a entrar direto nessas ambientações, nessas interseções que propiciam corredores, portas, janelas para elementos que vão além das nossas bases categoriais. E ela, como escritora, não vai nos levar aqui pela literatura, mas pela pintura. Olhem como ela faz. Se eu fosse pintor, começaria a delinear este primeiro plano de trepadeiras entrelaçadas com pequenos jasmins e grandes campânulas roxas, por onde flutua uma borboleta cor de marfim com um pouco de ouro nas pontas das asas. Mas logo depois, entre o primeiro plano e a casa fechada, há pombos de cintilante alvura e pássaros azuis tão rápidos, certeiros, que seria impossível deixar de fixá-los para dar alegria aos olhos dos que jamais os viram ou verão. Mas o quintal da casa ostenta uma delicada mangueira, ainda com moles folhas cor de bronze, sob a cerrada fronde sombria, uma delicada mangueira, repleta de pequenos frutos de um verde tenro, que se destacam do verde escuro, como se estivessem ali para tornar a árvore um ornamento vivo. Entre os muros brancos, os pisos vermelhos, o jogo das escadas e dos telhados, tudo ao redor. E que faria eu, um pintor, dos inúmeros pardais que pousam nesses muros, nesses telhados, e ali conversam, namoram-se, amam-se e dizem adeus, cada um com seu destino, entre a floresta, os jardins, o vento, a névoa. Por detrás, estão as velhas casas, pequenas, tortas, pintadas de cores vivas, com desenhos infantis, com seus varais carregados de toalhas de mesa, saias floridas, panos vermelhos, amarelos, combinados harmoniosamente pela lavadeira que ali os colocou. Se eu fosse pintor, como poderia perder esse arranjo tão simples, natural, ao mesmo tempo de tão admirável efeito? Mas depois disso, aparecem várias fachadas que se vão sobrepondo umas às outras, dispostas entre palmeiras, arbustos, vários. Pela encosta do morro, aparecem mesmo dois ou três castelos azuis, brancos, um deles até tem até na ponta da torre um galo de metal verde. Eu, pintor, como deixaria de pintar tão graciosos motivos? Eu sinto que tudo isso, por onde vão meus olhos, ao subirem do vale até a montanha, possui uma riqueza invisível. A distância aos poucos abafa, desfaz, por trás das paredes, dos muros, dentro das casas e desses castelinhos de brinquedo. Há criaturas que falam, discutem, entendem-se e não se entendem, amam, odeiam, desejam, acordam todos os dias com mil perguntas. E não sei se chegam à noite com alguma resposta. Se eu fosse pintor, gostaria de pintar este último plano, este último recesso da paisagem. Mas houve jamais algum pintor que pudesse fixar este móvel oceano inquieto, incerto, constantemente variável que é o pensamento humano? fim e começo do texto da Cecília Meirelles. Se eu fosse pintor. Enquanto ela disse, se fosse pintor, ela pinta de todo jeito. Pinta, pinta, pinta para lá, pinta para cá, pinta, faz, desfaz, constrói, reconstrói, coloca improvável, transforma brinquedos de criança em castelos, transforma cores de pássaros, eles são dourados, eles são azuis, e ela passeia por eles, vai e volta. Ultrapassa todos os elementos das bases. Quando nós trabalhamos lá nas autogenias médias, para fora, lá, nas verticalidades, nas transversalidades, já rumo às estações sinonímicas, quando fazemos essas migrações, claro que nós trabalhamos questões da nossa base categorial, com cuidado, com respeito, sabendo que ao criar imagens, tudo que vocês têm estudado aqui, não é? Os cuidados, os preceitos, mas fazemos isso com fins terapêuticos, com fins clínicos, com propósitos clínicos. Como vocês têm aprendido a fazer. Mais uma parada para que vocês coloquem reflexões, considerações sobre o que acabamos de ver, antes de prosseguir. Gostaria de convidar vocês a ouvir essa linda interpretação dessa música. Sabe, alguns estarão em casa, acho que levantarão, arredarão a mesa e começarão a dançar, olhando para a janela e para as estrelas, ou para as nuvens, ou para um poste cheio de luz, ou para as pessoas que passam ali embaixo, com essa linda canção. Olhem como você constrói também por música, constrói com reinterpretações com esses elementos. Everything é o nome da canção, vamos ouvi-la. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always so well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. In this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything. You're every song.
sing along, 'cause you're my everything.
Que linda composição, né? Que linda interpretação. You Are Everything. Claro que é uma grande licença poética de alguém que feliz e contente fala para outra pessoa que ela simplesmente é tudo. Sabemos que às vezes esse tudo é uma parte de algo que está em andamento, esse tudo às vezes é de fato um tudo dentro de uma emoção, dentro de uma sensação. E assim sucessivamente. A Cecília Meirelles nos ilustra quando esse tudo se torna quase nada, quando esse tudo se restringe a um espaço tão pequeno que a pessoa olha para ela mesma e para o que está para além dela e diz: meu Deus, que solidão, meu Deus, que vazio, que tristeza, que impedimento, eu não consigo ir além. Por favor, considerem que quanto mais restrita, quanto mais estreita for o elemento da estrutura de pensamento da pessoa, é provável, mas não é uma regra, que ela fique sem ação de fato diante de certos problemas da vida, do mundo, que são inevitáveis na nossa base categorial. Quanto mais a pessoa se desenvolve, quanto mais ela faz florescer, desenvolver certos pressupostos, ela tem a chance de enriquecer nessas restrições e de encontrar caminhos, muitas vezes. Quanto isso, vamos ver então o que ela fala. Ela vai abordar aqui essa questão de solidão. Nesse momento, no nosso país, vivemos problemas muito graves e alguns, vários dos senhores são terapeutas. Muitos dos senhores têm clínica, alguns são professores de centro de formação. O que vocês têm visto? Que a crise se aproxima de novo, alguns já ficam em desespero, já colocam coisas tão maiores, tão caras, tão delicadas a perder, não é? Eu acho que cada um de nós sente, claro, os efeitos do que está se passando no nosso país. No entanto, é para momentos assim que estamos estudando, trabalhando, para podermos ultrapassar elementos difíceis, compreender que há outras coisas para além dessa base do cotidiano e fazer essas migrações de conteúdos, não é, em prol da nossa sociedade, da nossa época, da nossa existência. Vejam nas palavras da Cecília Meirelles, então, quanto a isso. Ela diz assim: haverá na Terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas de natureza? E o nosso mundo particular, não está ele cheio de lembranças, de sonhos, de raciocínios, de ideias que impedem uma total solidão? Tudo é vivo, tudo fala. Em redor de nós, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender e escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério. Como aquele sultão Mahmud, que entendia a fala dos pássaros, podemos aplicar toda a nossa sensibilidade a esse aparente vazio da solidão. E pouco a pouco nos sentiremos enriquecidos. Pintores, fotógrafos andam em volta dos objetos à procura de ângulos, jogos de luz, eloquência das formas, para revelarem aquilo que lhes parece não só o mais estático dos seus aspectos, mas o mais comunicável, o mais rico de sugestões, o mais capaz de transmitir aquilo que excede os limites físicos desses objetos, constituindo, de certo modo, seu espírito, a sua própria alma. Façamo-nos também, desse modo, videntes. Olhemos devagar para a cor das paredes, o desenho das cadeiras, a transparência das vidraças, os dóceis panos, tecidos sem maiores pretensões. Não procuremos neles a beleza que arrebata logo o olhar, o equilíbrio de linhas, a graça das proporções. Muitas vezes seu aspecto, como os das criaturas humanas, é inábil, desajeitado, mas não é isso que procuramos apenas. É o seu sentido íntimo que tentamos discernir. Amemos estas humildes coisas, nelas a carga de experiências que representam e a repercussão, nelas sensível, de tanto trabalho humano por infindáveis séculos. Amemos o que sentimos em nós mesmos, nessas variadas coisas, já que, por egoístas que somos, não sabemos amar senão aquilo em que nos encontramos, mas amemos o antigo encantamento dos nossos olhos infantis. Quando começavam a descobrir o mundo, as nervuras das madeiras, com seus caminhos de bosques e ondas e horizontes, o desenho dos azulejos, o esmalte das louças, os tranquilos, metódicos telhados, amemos o rumor da água que corre, o som das máquinas, a inquieta voz dos animais que desejaríamos traduzir. Tudo palpita ao redor de nós. E é como um dever de amor aplicar o ouvido, a vista, o coração a essa infinidade de formas naturais, artificiais, que encerram um segredo, suas memórias, suas silenciosas experiências. A rosa se despede de si mesma, o espelho onde pousa o nosso rosto, a fronha por onde se desenham os sonhos de quem dorme. Tudo, tudo, tudo é um mundo com passado, presente e futuro, pelo qual transitamos atentos e distraídos. Muito delicado, que não se impõe com violência, que aceita a nossa frivolidade ou o nosso respeito, que espera que o descobramos, sem se anunciar nem pretender prevalecer, que pode ficar para sempre ignorado, sem que por isso deixe de existir, que não faz de sua presença um anúncio exigente. Estou aqui, mas, concentrado em sua existência, só se revela quando os nossos sentidos estão aptos para descobrirem, e que em silêncio nos oferece uma múltipla companhia generosa, invisível. Oh, se vos queixais de solidão humana, prestai atenção, em redor de vós, a essa prestigiosa presença, a essa copiosa linguagem que de tudo transborda e que conversará conosco, convosco, interminavelmente. Cecília Meirelles. Nossa, que lindo, não? Vou desligar o gravador para que possam colocar considerações antes de prosseguirmos. Então, após essas nossas conversações, alguns elementos importantes. A utilização destes princípios na clínica, nos nossos dias, pode auxiliar a muitas pessoas. Pode mostrar a elas que existem conectivos e passagens que promovem muitas vezes sínteses entre esses elementos transcendentes e a nossa base cotidiana. O fato de estarmos tão atrelados a acender a luz, fechar a água, abrir o portão, levar nossos filhos para a escola, esses elementos do cotidiano, isso não necessariamente faz enfraquecer esse outro lado. E há muitos termos de conciliação e de síntese. esses exercícios que fazemos, autores que visitamos, nos propiciam imagens, nos propiciam exemplos de como é possível fazer isso nas mais diferentes áreas. Por vezes, a nossa base categorial, nosso cotidiano, estará debilitado, necessitando urgentemente do aporte, da migração, tanto quanto possível, desses elementos transcendentes. Outras vezes será o contrário, outras vezes de uma outra forma, mas de qualquer maneira, quanto mais nos lembrarmos de lições importantes quanto estas, provavelmente teremos maiores aportes, maiores opções diante de tudo isso. Não se trata de falar de um super ser humano, claro que não. Nós choramos, nós erramos, nós perdemos, tropeçamos. A questão é a gente prosseguir, saber levantar, saber cicatrizar quando possível, saber caminhar para endereços melhores, não é?